O continente de Flanaes fica na porção oriental do vasto continente de Oerik. Seus estudiosos têm certeza que é o maior dos quatro continentes de Oerf, e que quatro grandes oceanos cercam essas terras, assim como quatro camadas dos céus e quatro profundezas do submundo. No entanto, nessa época de ignorância, quase nada se sabe sobre as terras além de Flanaes, e menos ainda sobre as regiões acima e abaixo. Tal conhecimento é de pouca importância, afirmam os poderosos, pois claramente as terras de Greyhawk formam o centro de toda a civilização. Em Oerik, em algum lugar sob uma colina perdida e solitária de aspecto sombrio e agorento, reside uma cripta labiríntica. Está cheia de armadilhas terríveis e monstros ferozes para matar os incautos, mas também de ricos tesouros, preciosos e mágicos, protegidos por guardiões monstruosos mantidos por um demilite que protege seu refúgio final. Os relatos contam que é bastante improvável que algum aventureiro algum dia encontre a câmara onde um demilite Acererak permanece, pois as passagens e salas da tumba estão repletas de armadilhas, gases venenosos e proteções mágicas. Além disso, o demilite escondeu tão bem o seu covil que mesmo aqueles que superarem as armadilhas provavelmente não localizarão seu verdadeiro refúgio. Apenas os mais astutos e audaciosos deveriam considerar a tentativa, e se localizarem a tumba do horror, devem estar preparados para encontrar a mais mortal de todas as catacumbas.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre Greyhawk. Bem, continuamos então a nossa pesquisa aprofundada sobre os cenários fantásticos do Jogo do Dragão. Nós já tivemos um episódio que apresentou um lado de Mistar que provavelmente mesmo a galera da antiga não sabia que tinha um vínculo tão forte assim com ficção científica, aquela questão de o que as pessoas conhecem e a grande verdade, cria uma dicotomia muito fantástica. Mas a gente está falando de Mistar, que foi o mundo do Dave Arneson, que ele meio que deixou pelo caminho, outros dois caras pegaram. Agora a gente vai falar do que talvez seja o mundo mais queridinho dos autores de Dungeons & Dragons. A gente está falando do cenário criado pelo Gary Gygax, que era o workaholic da dupla. Ele desenvolveu a criação de um mundo pelo qual ele gostaria que certas características fossem um pouco diferentes do que a gente conhece da fama dele. A gente ouve muita fama do Gary Gygax, é um cara que cria suplemento para tudo, cria livro que tenta cobrir muita coisa, mas diferente do que o pessoal da TSR queria, ele tinha uma ideia mais de deixar muitas coisas em aberto para o público em si desenvolver, para ser um mundo em expansão, também pelo mestre de jogo que tem o livro, e não uma coisa, eu sou dono de toda a verdade. E para falar sobre essa progressão e essa criação do mundo de Greyhawk, eu tenho aqui mais uma vez meu querido André Carneiro. Tudo bom com você, cara?
Tudo ótimo. Olha, eu vou ser sincero com você que eu conheço, o meu conhecimento de Greyhawk veio tarde. Eu fui vendo outras coisas de D&D, porque sabe o que acontece? Já vou lançar uma polêmica aqui. Eu acho que a diferença de Forgotten e Greyhawk é que Forgotten é um mundo de D&D e Greyhawk é D&D. Então, eu fui conhecer detalhes de geografia, dos povos e tudo, muito depois que eu já jogava. De certa maneira, eu já conhecia muita coisa, porque a gente vai ver hoje que, assim, falar de Greyhawk, as pessoas vão ver a gente falando muito de D&D, porque está tudo tão entranhado na mecânica, acho que não é mundo nenhum. É desse jeito. Ele foi sendo criado à medida que a mecânica avançava, e a mecânica avançava à medida que ele ia sendo criado. Uma coisa influenciava a outra de um jeito que nenhum outro mundo. Então, o meu conhecimento de Greyhawk mais foi a partir da terceira edição, quando eles fizeram um grande projetão de jogo organizado. Depois a gente vai falar que é o Living Greyhawk. Ali eu comecei a ver mais. Mas eu cheguei a ver um pouco da cidade. A cidade de Greyhawk é assim, realmente a estrela. Né? Você tem vontade de ficar ali para sempre. Inclusive a ideia de você fazer aventura urbana, né, de ficar só ali com intriga política, guilda de ladrão, tudo isso veio dali.
Eu também conhecia muita coisa, assim, acho que todo mundo das antigas conhece mais sobre Greyhawk do que ela mesmo dá crédito. Por exemplo, uma série de feitiços que a gente tem no AD&D, Tasha's Hideous Laughter, Mordenkainen's Mansion, todos esses maguinhos com o nome são personagens de Greyhawk. E existe uma série de elementos que a gente acha que vem do Forgotten Realms, mas na verdade tanto Forgotten como Greyhawk, eles têm umas origens bastante misturadas, porque, por exemplo, a Loth, que é um personagem que todo mundo dá crédito como sendo uma divindade de Forgotten Realms, surgiu originalmente numa expansão de AD&D do Gary Gygax. Não sei se já era o Gates and Demigods ou alguma coisa do gênero. Sem contar a quantidade enorme de aventuras que foram publicadas que faziam a expansão disso. Eu vou listar aqui algumas como exemplo. Tem a Caverna Perdida de George Kampf, a Tumba dos Horrores, a Fenda Glacial do Senhor dos Gigantes de Gelo, o Salão do Rei Gigante de Fogo, a Descida até as Profundezas da Terra, o Templo de Kuotoa, o Cofre dos Drow, o Vilarejo de Homet e a Montanha da Pluma Branca, que é aquela aventura do Lawrence Schick, que é o criador de Mystara, que a gente comentou no outro episódio. Mas eu já estou me adiantando, porque toda essa expansão de universo feita pelas aventuras, elas são muito derivativas do grande surgimento de mundo mesmo que a gente pode acompanhar no lore do D&D, que é quando o Gary Gygax vai mestrar lá para os dois filhos dele, começa apresentando só uma dungeon, depois tem o castelo Greyhawk que está logo em cima, então a cidade. Então ele dá uma aula de criação de mundo no sentido de que o leitor primeiro vai entender o micro para depois entender que o macro vai se estipulando. E toda essa abertura é feita de maneira muito controlada pelo Gary Gygax e funciona muito bem, né?
Aquelas instruções, né, de como jogar, que foi muito bem codificada no D&D, né? Quando entrou o D&D Back, 1000BX, essa fórmula estava mais apresentadinha, mais organizadinha. Mas quem montou ela foi o Gary Gygax mesmo. E aquela ideia, você começa pequeno, aí você cuida do dungeon, depois cidade. Quando você estiver melhor, você começa a se afastar cada vez mais, aí você vai cuidar dos ermos. E ele foi montando isso. É interessante que com o Gary Gygax, o D&D é aquela história, né? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque as instruções que ele deixou eram justamente as coisas que ele fez. O Greyhawk foi um mundo que foi surgindo em jogo, né? Foi sendo jogado, entendeu? E eu lembrei do Bigby porque eu acho, assim, é um nome que eu não esqueço, porque eu acho que deve ser o pior nome de mago possível. Bigby é péssimo. Mas todos eles foram jogados.
Isso, eram personagens de jogadores, né?
Eu não lembro qual que era do filho do Gary Gygax, me fugiu agora. Mas um deles era do filho dele.
Essa aventura original, ela inclusive foi publicada em 1990. Era Ruínas de Greyhawk, que foi justamente um convite a todos os mestres e jogadores começarem aquele mesmo início de campanha que o Gary Gygax fez com os filhos dele, né? E o mundo é muito doido. Se a gente começar a falar em termos cosmológicos, você tem uma área lá que é o Grey Space, onde tem o planeta de Greyhawk. Você tem duas luas, que é uma grande, brilhante, uma menorzinha, azul. É uma bagunça. Primeiro que vamos tirar aqui também um mito clássico. A gente sempre lia naquela época que o mundo do Greyhawk se chamava O Earth. Nós líamos O Earth, nós falávamos O Earth. Mas recentemente, vendo os vídeos de YouTube, a gente descobriu que os gringos chamam de OIF.
Eu vi esse troço também e ignorei. Pra mim, continua sendo OIF. Essa história dos Space, se eu não me engano, ele entrou para dar suplemento para Spelljammer. Porque Spelljammer, quando surgiu Spelljammer, eles precisavam definir as áreas, né, espaciais de cada mundo. Um planeta só não adiantava. Então você tinha Kryn Space, que era de Dragonlance. Tinha o Grey Space, o de Forgotten, não me lembro se era Toril Space, mas tinha. E aí você botava o planeta, as luas, se tivesse outros planetas no sistema ali dentro da esfera de cristal, eles botavam, para você poder explorar ali a área toda. Foi um troço que a gente nem falou da outra vez. E que eu sei lá se alguém jogou isso, cara. Sinceramente.
Um dos traços marcantes do Gary Gygax em Greyhawk vem muito da preferência dele pelo estilo capa-espada do que aquela coisa tolkieniana que estava começando a fazer mais sucesso. Eu fico imaginando aquele povo lá enchendo o saco dele. Ah, fala mais de elfo, fala mais de anão, fala mais de halfling. Quando o que ele queria mesmo é botar uma coisa pesadona. Você vê que os povos de Greyhawk são quase todos, uma grande maioria, populações humanas, formadas por humanos. Uma sociedade meio que parecida com a nossa, mas também com uma pegada mais brutal, menos alegrinha. Greyhawk é um mundo tenso. Você acha que isso vem da influência grande que tem do Lankmar?
A preferência né, clara do Gary Gygax era a intriga política. Ele era, ele jogava wargame, então você estava sempre, era um mundo, ele criou uma ambientação que você podia fazer wargame, tinha muitas nações brigando ou abertamente ou em segredo, então ele gostava muito dessa área e ele ia mais para aquela coisa de magia misteriosa, itens mágicos. Aí a gente já pode fazer uma diferença com Forgotten, porque Forgotten tem uma magia mais pervasiva, quase uma tecnomagia, de certa maneira. Eu digo tecnomagia no sentido da magia estar no dia a dia, e é um mundo mais otimista, né? Mais alegrão e tudo mais. E com mais diversidade de raças. Greyhawk tem menos. Agora com a quinta edição, isso provavelmente vai ser mudado, eles vão colocar aquela porrada de bicho com animal antropofonizado, vai transformar em Patópolis Greyhawk. Eu acho que deveria manter essa coisa assim de pouca variedade de raça para dar uma identidade para o mundo, entendeu? Se você quer uma coisa mais diversa, vai para Forgotten. Se todo mundo tiver as mesmas diversidades de raças, eu acho que acaba ficando tudo igual. Mas no começo, no Greyhawk original, você tinha essa coisa. E é um troço que a gente gosta particularmente, que é a variedade de humano. Seu amado Birthright é que levou isso ao máximo, né?
Isso aí. O humano, de maneira geral, desde aquela época, ele era considerado, pelo menos eu que era garotinho, né? Que achava, pô, por que eu vou fazer um guerreiro? Por que eu vou fazer um mago?
Não é?
Eu posso fazer um elfo. Então, o humano, de forma geral, ele acabava virando quase como um cidadão de segunda classe, daquela molecada que estava começando a entrar em contato com esse mundo. Mas isso vinha muito também de uma falta de uma oferta de povos humanos fodões na qual você pudesse se inspirar para poder pegar um caminho que seja associado a alguma classe ou alguma lore específica. Eu acho muito fantástico a maneira como o Gary Gygax conseguiu definir a cara dele, assim, a gente estava comentando isso, né, o Greyhawk, ele não chegou a ter um boxed set dele, né, você não tinha uma intenção por parte do Gary Gygax de querer, eu vou definir todo mundo, ele é completamente desse jeito. Se eu não me engano, o próprio livro que funcionava como cenário de campanha pro Greyhawk era um livro que tinha 32 páginas, era uma coisa muito pueril, leve.
Esse livrinho, eu sei dele, mas eu não cheguei a ver. Ele era bem simples, porque a ideia era dar uma base para o pessoal fazer o que quisesse, montar o seu mundo. E o Gary Gygax tinha essa verve assim do homebrew. Tanto é que o que veio mais pesado de Greyhawk foi depois que o Gary Gygax saiu da TSR. Ele saiu, acho que em 86. Aí o pessoal abriu a porteira e começou a lançar as caixinhas, começou a virar tudo do avesso. Né? Foi depois que ele saiu. Porque enquanto ele estava lá, ele ia devagarinho. Mas assim, ao longo do seu, não me engano, ele foi lançando muita coisa pelas Dragons, nas Dragon Magazine.
A Dragon Magazine foi o verdadeiro grande suplemento do Gary Gygax. Inclusive, a brincadeira de criar magias com nomes de mago se desenvolveu ainda mais por ali. A gente geralmente fica com a ideia na cabeça de que os magos com o nome de spell são daquele Círculo dos Oito, que é uma das organizações do mundo, mas a lista é enorme. Eu tenho aqui Bigby, Bucknard, Draumish, Leomund, Mordenkainen, Mistu, Otiluk, Otto, Harry, Tenser, Jarauzi, Melf e a Tasha, que é uma personagem que é muito interessante. Depois a gente também vai desenvolver um pouco mais, porque ela começa com uma figura muito simplória e genérica, porque ela é uma menina chamada Natasha, que é criada para se tornar maga pela Baba Yaga. Depois ela vira uma demonologista que segue por uma outra linha que o Greyhawk também se destaca, que é a busca pela divindade com meios corrompidos. Mas não vou me estender demais. A gente estava falando dos nomes estranhos, mas eu queria voltar para o vínculo com o Lankmar. Lankmar é um universo que também tem a sua própria cidade dos ladrões, tem a sua própria metrópole ali, que também virou uma grande influência. Também, se eu não me engano, foi por causa do Greyhawk que surgiu a necessidade de se criar a classe Tief, que até então não existia.
Isso, o suplemento Greyhawk foi o terceiro suplemento lançado do D&D original, e ele trouxe uma porrada de inovação, né? Ele trouxe a cidade, ele trouxe o ladrão para você jogar na cidade, e o ladrão é claramente feito em cima do Grey Bowser, porque as aventuras de Lankmar, do Fritz Lieber, elas narram as aventuras de uma dupla. São dois ladrões, mas um é um bárbaro, que também é ladrão, e o outro é um ladrão. A Fafhrd e o Grey Mauser. O Grey Mauser é um ladrão. E ele já foi um aprendiz de mago, então ele sabe fazer uma gracinha ou outra. Por isso que a classe Tief original sabia mexer com pergaminhos e coisas assim. É porque ele é o Brainmouser. Ele faz parte daquelas classes de D&D. Tem algumas classes de D&D que foram feitas para emular personagens específicos. São classes que costumam ter um certo problema, porque como elas foram feitas para, né, você jogar um personagem específico, ela perde um pouco a flexibilidade. O Chief é o Grimmauser, o Bárbaro é o Conan, apesar de que Bárbaro é bem flexível. O Warlock é a versão mais recente disso, que é o Elric, do Mione Boné, certinho. E o Ranger é o Aragorn.
E por ter essa influência grande de Lankmar, o Chief acaba entrando e ainda dá uma bela de uma bagunçada no jogo, porque até então as regras de teste de atributo ainda eram uma coisa meio que nebulosas, tinha gente que fazia, mas as regras no início surgiram primeiro na Dragon Magazine, tanto que no próprio D&D eles só vieram na caixa verde do Mentzer. Então, e fora a doideira daquelas porcentagens das coisas que podiam fazer, que criavam um estranhamento. Tudo bem, o ladrão pode andar silenciosamente. Isso quer dizer que as outras classes não podem? Para mim, você falou tudo. Ele chegou num mundo onde já tinha tudo bem equilibradinho, né? Se eu não me engano, eram três classes, né? O clérigo, o mago e o Man-at-Arm.
É, o cara que briga, o cara que faz magia, o cara que reza. No caso do ladrão, ele tinha que trazer uma coisa diferente desses três. Mas e aí? Né? Ele vai bater? Já tem um que bate, já tem um que faz magia. Aí ele colocou essas habilidades especiais que ficou mal explicado. Que, na verdade, não é só o ladrão que faz, mas ele faz de uma maneira, faz melhor que todo mundo. O que, que aconteceu? Ele criou essa ideia, criou essa coisa de perícias em D&D, né? De você ter os skills em D&D, até então não tinha. Era uma coisa assim, ó, faz sentido seu personagem ter? Então checa um atributo. Então você fez mesmo. E desde então, vai se tentando criar um sistema de perícias para o D&D. Tem gente, eu estou incluído nisso, que acha que D&D não precisa de perícia. Mas desde essa época, o pessoal está tentando fazer um sistema de perícia que funcione direitinho no D&D. O que é um problema quando você tem um jogo baseado em classe e nível. Onde as coisas vão subindo, escalonando. Isso gera problema com a perícia. Tem algumas soluções, mas eu vi soluções interessantes, por exemplo, no OSR. Do próprio D&D, eu já não gosto. Porque isso desde o 3.0, que a coisa vai escalonando. Eu acho que fica tudo muito irreal. Uma coisa que é impossível no começo, ela se torna automática lá na frente. Fica uma coisa muito bizarra. É. Mas o ladrão, quando eu comecei a jogar na segunda edição, todo mundo tinha essa dúvida. Peraí, cara, eu tirei a roupa, eu tô só de tanga. Vou andar pé ante pé, não rola de não chamar atenção? Não, só o ladrão se move silenciosamente. Ficava essa coisa, pô, mas eu não consigo escalar? Olha só, tá inclinadinho, eu não tô carregando peso, continuo de tanga, tem bastante ponto de apoio, não rola? Não, só o ladrão.
A gente depois ainda, depois ainda tentou se dar uma limpada no sentido de que, não, as coisas que as pessoas podem vir a fazer, você faz. O que o ladrão faz é uma coisa fora de série.
Exatamente.
E aí o próprio Clive Walls acaba permitindo fazer absurdos, subir numa parede lisa.
Isso. A ideia básica é a seguinte. Olha só, se uma pessoa normal precisa checar para poder fazer, o ladrão faz automático. Se uma pessoa normal não faz isso nem por um decreto, aí o ladrão checa. Basicamente é isso. E o próprio desarme de armadilha, cara. A coisa mais bizarra que surgiu dessas confusões foi o desarme de armadilha. Porque passou-se a ter a impressão que só o ladrão consegue desarmar a armadilha e a magia, tá? Pode ser aquela magia que não, você pisou numa placa no chão e cai uma pedra do teto ou abre um alçapão. Não, aí você rola o dado, se for bem sucedido, o ladrão magicamente desarmou esse troço. Na verdade, no começo, esse desarme do ladrão não era de armadilha, era desarme de pequenos mecanismos e coisinhas clockwork, coisinhas de relojaria. A intenção daquilo era o seguinte: você vai mexendo uma fechadura que tem um mecanismozinho ali que solta uma agulha com veneno, coisas assim. Certos mecanismos, clockwork, que você usa gazua para mexer, é isso que essa habilidade originalmente descrevia. Você desarmar armadilhas mais complexas, aí é para todo mundo, cara. E aí o próprio mestre tem uma ideia de como a armadilha funciona, e aí cada um, através da descrição, vai perguntando, é que vai tentar desarmar. Só que gerou essa confusão, você não tinha tanta troca de ideia, tanta chance de tirar dúvida naquela época. Então, cada um fazia de um jeito e...
Acabou sendo um pouco prejudicial para o D&D, ou pelo menos o jeito que o OSR tenta resgatar, Porque quando você apresenta habilidades especiais que resolvem num rolamento, fez com que toda uma escola de RPG prévia na qual encontrar uma coisa que você deveria fazer dentro da história, daí a necessidade... É, daí a necessidade da vara de 3 metros, né? De uma série, sim, de cuidados e tensões que você tinha no jogo, meio que se traduziu numa mecânica simples de rolou, conseguiu, continua a história, que acabou tirando um pouco do charme do jogo original.
É, isso acabou... É, a OSR, ela meio que se codifica muito nessa ideia, né? De uma das ideias chaves, né, do movimento OSR, de resgatar esse estilo antigo de D&D, que basicamente você desafiava o jogador... Não a ficha. Ao longo da evolução do D&D, principalmente a partir da terceira edição, começou-se a codificar cada vez mais coisas que você faz na base do improviso, na base de você pensar, de ter uma ideia bacana, em rolamento. É como se a sua ficha fosse um joystick e você vai lá apertar os botõezinhos, quais botõezinhos você tem que apertar para o personagem fazer tais coisas. No estilo antigo de jogar, o bom jogador é aquele que se virava, é aquele que tinha boas ideias, é aquele que improvisava. E nos jogos mais modernos, o bom jogador é aquele que conhece a regra.
Que sabe mexer na ficha, favorecendo até o advogado de regra, que era uma figura que...
Eu não vou dizer que um sistema é superior ao outro, entendeu? Mas eu, assim, prefiro claramente a maneira antiga. Eu não tenho a mínima paciência para ficar destrinchando o senhor de regra, montando combo e tudo mais. Tem uma galera que se amarra. E muito da fama do D&D, até agora da quinta edição, eu lembro que teve uma pesquisa da Wizard, o pessoal descobriu que muita gente adora montar o personagem. E fazer o combo, e fazer, e pai, monta a história e tudo, não necessariamente jogar. Então todas essas regras intrincadas dão meio que um arcabouço na cabeça da pessoa para fazer o personagem. Legal, show de bola. Mas eu prefiro a ficha o mais limpa possível. É. Menos coisa possível.
Voltando pro nosso querido Gary Gygax, ele tinha umas particularidades que são muito interessantes. E na própria formação de Greyhawk, essa ânsia dele de partir de uma coisa simples, que não precisa de muita elaboração, acabou criando certos elementos curiosos. Se você pegar aquele pedaço de Flanaess, que é onde fica ali a cidade de Greyhawk, ele é meio parecido com os Estados Unidos, assim, ou só o Golfo do México, que em vez de ser uma coisa para fora do continente, foi um pouco para dentro. Como a cidade de Greyhawk está perto de um grande lago, você fica meio que acreditando que é meio que... ficaria no equivalente onde Chicago fica, para poder um americano médio que já tem uma noção de geografia, vamos combinar, um tanto limitada, poder ter uma compreensão do que é perto, do que é longe. É. Mas ficou mais louco ainda, porque uma vez que o universo foi expandindo, aquele continente na qual Flanaess é só um pedaço, virou uma coisa bem mais doida e complexa, que hoje em dia as pessoas podem ver por essa nova edição do Dungeon Master's Guide de 2025, que é outra grande surpresa, né? Quando a gente ainda tinha gravado o episódio de Mystara, eu ainda tinha na cabeça de que o Greyhawk foi uma coisa meio que abandonada. A coisa, sim, mais antiga que eu lembrava era o Living Greyhawk, que a gente vai entrar mais tarde nele, mas... boa parte desse milênio tinha sido completamente esquecido, e eu acho que na vontade de oferecer uma coisa nova, mas que ao mesmo tempo prestasse o seu respeito à origem, acabou puxando o Greyhawk. E aí estamos lá, eu e o André, tendo que dar uma pesquisada, né, no livro novo da quinta edição, e que para nós é um susto, um estranhamento, porque, de novo, o Gary Gygax é um cara que faz um mundo muito mais pé no chão, ele fala muito mais de sistemas de governo que são compostos por seres humanos. Como é que vai entrar para você misturar com a bagunça que é a quinta edição? Não vai ser o Greyhawk antigo, né? Vai ser um novo Greyhawk 5E, porque as tramas são diferentes.
Sim, vai ser um novo Greyhawk com uma nova cara, bem mais cosmopolita, bem mais misturado. De certa maneira, nesses termos, até fiel à visão do Gary Gygax, né? Porque é tipo, faça seu mundo. Ele dá, né? Ele vai te dar as bases ali, aí você faz. Não vai ser do jeito que ele imaginou, mas é, cada um vai fazer o seu, então de certa maneira tá fiel a ele. A questão de botar em Greyhawk no livro do mestre novo me pegou de surpresa também, mas pensando em retrospecto, até que não era pra gente se surpreender, não, porque eles deram todos os sinais de que eles iam pegar o máximo que eles pudessem de coisas antigas e clássicas para tentar evocar esse aspecto de nostalgia, tentar pegar, talvez tentar encantar o jogador antigo na base da nostalgia. Assim, olha só aquele negócio antigo pra caramba. Né? Cara, trouxeram até os personagens do desenho animado do D&D, cara, que é um troço que lá nos Estados Unidos não fez nem tanto sucesso. Isso é muito pra nós. Isso disse muito mais pra gente. A gente se encantou muito mais do que os americanos, garanto. Apesar de que aquele desenho eu considero melhor adaptação de RPG que existe, porque ele é um jogo de RPG.
Pra quem não sabe, a capa do D&D novo, ele tem lá o Vingador da Caverna do Dragão, tem um guerreiro também que aparece num dos desenhos.
Uma coisa lançar que aventura com os garotos crescidos.
maneiro. A gente tem uma certa dificuldade aqui na hora de falar muito sobre o mundo de Greyhawk, porque ele é um mundo extremamente complexo, você tem vários povos, você tem vários elementos característicos. Ele uma vez que ele sai daquela abertura da cidade de Greyhawk, ele vira um mundo extremamente complexo, sim. E para você ter uma noção das diferenças, das histórias, das influências, nós mesmos tivemos que parar e tentar dar uma estudada, porque não é uma coisa que chegava muito até nós. A gente entendia muito o Greyhawk como, eu sei a cidade ali, o que tem em volta. Pouca gente, né, tinha noção. E como a gente falou, ele gosta de uma ficção bastante hard. Então você tem uma série de povos distintos. Originalmente, se eu não me engano, ele tinha uns 5 povos humanos. Você tinha lá os Flans, que são os originários, são caçadores-coletores, né, com tradições xamanísticas. E a única coisa de mais diferente dentro deles é porque dentro dos Flans você tinha os Magos do Mal, que eram conhecidos como Ur-Flan, que, se eu não me engano, eles lidam com necromancia. O próprio Vecna, que todos nós conhecemos, foi um Ur-Flan. Você tem também uns povos menores lá, Oeridian, Olman, Reini, mas isso aí eu, pelo menos, acabei pegando pouco. O que tem uma referência maior dentro da lore de Greyhawk são os Baklunishi e os Suel, também conhecido como Suloise, porque eram dois impérios do passado que destruíram uns aos outros. Um deles, inclusive, sofreu um mega ritual do outro povo, se não me engano, dos Baklunishi, e aí fizeram a chuva do fogo secor, que acabou transformando toda a civilização do Suel no deserto de cinzas. Então você tem esse lado bem épico de poderes, mas sempre associado a uma coisa trágica, a um povo que caiu, que se destruiu, que se acabou. Mas que, de novo, para nós é uma coisa que tinha pouca influência. Eu acho que Greyhawk, ele, de todos os mundos, ele realmente teve muito, muito sucesso numa época em que nem eu nem você jogávamos. O material começou a chegar com maior força para cá no início dos anos 90. E você já estava tendo uma certa decadência de Greyhawk, até porque o próprio Gary Gygax estava numas viagens muito doidas. Não sei se você sabe, mas durante um tempo... Bem, o Gygax saiu em 86, mas ele teve uma época que ele ficou trabalhando para tentar vender coisas de D&D para Hollywood e acabou se perdendo dentro da história. Ele foi o responsável pelo surgimento da criação do desenho Dungeons and Dragons.
É, ali.
Inclusive, quem quiser acompanhar, tem várias doideiras bizarras das aventuras do Gary Gygax em Hollywood, que ele acabou meio que se perdendo bastante, né, dentro da proposta do que ele queria fazer.
O lance é que Greyhawk sempre foi meio que, acabou sendo que meio escanteado, cara, porque o Gary Gygax, ele não queria fazer um boxed set, não queria detalhar o mundo, ele queria deixar aberto para o pessoal poder usar. Depois que ele saiu, é que a TSR entrou e começou a virar da vez, se lançou box. Aí ela lançou um board game, que eu tinha muito, eu já peguei nele, mas não cheguei a ler, que era o Greyhawk Wars, que simplesmente é guerra geral, a porrada estanca geral, vira tudo do avesso, o mal termina. Assim, tem uma paz, a paz é negociada na cidade de Greyhawk. E é interessante, Greyhawk é tão Lankmar, cara, que assim, Lankmar, a ambientação inteira, o nome da ambientação é a cidade. Greyhawk é a mesma coisa, é o nome, é a cidade. E foi negociado em Greyhawk, ele se tornou, no final das contas, um lugar mais ainda de intrigas, né? Porque tá em paz, mas continua tenso. O Wargame, você faz as guerras e briga, tem os cenários, mas tem a versão oficial. No livro tem lá, olha só, você pode jogar, pode fazer o que você quiser, mas o cânone é o seguinte: aconteceu isso, esse aqui ganhou, esse aqui perdeu. O grande cara do mal, que é o Yus, Use the Evil, que eu acho um tremendo nome de vilão, pra compensar o Bigby, né? Você tem o Use o Mal. Cara, quando você fala Greyhawk, é muito engraçado. Tem certos mundos que evocam, assim, imediatamente uma determinada imagem, tá? Quando fala, sei lá, Dragonlance, eu lembro de uma determinada imagem, né? Eu lembro, sei lá, a capa do Dragões do Crepúsculo de Outono, aquela pessoa fazendo posezinha pro Instagram lá, desenhado pelo Elmo.
Os trios.
É, os trios. No Greyhawk, quando fala Greyhawk, a primeira imagem que me vem à cabeça é uma imagem que eu não sei se é do Greyhawk Wars ou se é a caixa que veio depois, o From the Ashes, que o From the Ashes é esse unboxing de set que detalha o mundo pós-guerra. E aí mostra como é que tá a situação. Tem uma imagem do Yus desenhado pelo... Eu vou esquecer o nome. É um dos grandes da TSR.
É, eu também.
Numa leiteira de ossos. E é um velhinho. E eu não sei o que eu desenhei. Cara, me fugiu o nome. Não é o Winsley, não, cara. Acho que não é o Jeff Fizer. Eu não sei o que tem naquele desenho, cara. É um velhinho, magrinho, numa leiteira de ossos, sendo carregado. Um dos olhos dele é branco. E o cara tá ali, plácido, olhando na tua direção. Tem uma aura de maldade ali, cara. Sabe? É. Eu acho do caramba aquilo. Eu fico imaginando aquele velhinho entrando no lugar e os bichos grandes, os caras fodões, os ogros, os caras super armadurados, né, que estavam contando vantagem até agora, todo mundo ficando em silêncio, assim, se abaixando, que eu tava com o velhinho cheio. Ele me passa muito essa... É a primeira imagem que me vem à cabeça quando você fala Greyhawk.
O Yuuzhan é o grande vilão, né? Ele é quase o Sauron, porque ele acaba sendo o governante do grande império dali. E a história da origem dele é interessante, porque ele... eu não sei se sabe, ele é filho da Tasha com um demônio que é o Graas.
Eu sei que ele é um meio demônio, isso eu sabia.
É um cambião.
Meu pai eu não sabia, não. É, um cambião.
A Tasha tinha outro nome, achei Self, uma coisa assim, quando ela entra no ramo da demonologia, e aí ela acaba desenvolvendo um grande poder e aí ela consegue... É uma coisa comum dos anos 70, né? Que é Conjure and Bind. Você, na verdade, isso é Murkoc puro. Chama o demônio e deixa ele preso à sua vontade. E aí esse Grast, se não me engano, ele fica preso numa gaiola dourada. E por muito tempo ele serve como conselheiro e ajuda a Tasha a se tornar uma maga mais fora de série. E o Yuuzhan é isso, essa cria maldita dos dois, que acaba sendo criado por um lorde de tribal e acaba crescendo muita influência. E eu lembro que o ponto mais recente dele é que ele teve uma mega invasão do império dele a um povo mais ao sul, e aí você teve aquela grande resistência, né? Os elfos, os halflings, os povos livres, numa de tentar segurar. Só que no meio dessa grande batalha rolou uma confusão e ele sumiu. No meio da invasão. E aí, óbvio, salvou os povos livres, porque os generais dele começaram a brigar entre si para ver quem estaria realmente no poder ou não. E muito tempo depois a gente foi entender que o Yus foi preso por um item mágico chamado The God Trap, que ficava nas dungeons de Greyhawk. Foi um mago.
O Zagig é famoso.
Zagig, isso, Zagig, que é o cara que inclusive vira governante, ele vira prefeito de Greyhawk, e aí todas as grandes evoluções que transformaram Greyhawk naquela cidade majestosa foram muito sobre influência dele. E até então ele meio que tinha desaparecido. Eis então, quando a gente dá uma olhada agora na quinta edição, a gente tem a necessidade de ressuscitar lá os vilões e tá lá o Yus de volta. Ameaçando a vida dos outros reinos.
O problema com esses vilões mega bacanas, fodões, é que você não pode deixar eles eternamente ameaçando. Uma hora eles vão ter que fazer alguma coisa. Por isso que eles usam esse recurso clássico de o cara sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. Aí fica um vácuo de poder. E aí você consegue ter história no meio. Porque se você deixar o cara, daqui a pouco ele tá te invadindo. Porque, pô, vai ficar só ameaçando? Vai ficar só falando?
Ou então ele vira um vilão bundão daquele que tenta e não consegue... Vira que nem o esqueleto do He-Man, né?
Agora, uma coisa interessante que eu tava percebendo sobre D&D, o D&D ele tem uma coisa, nas regras dele, quando Gary Gygax, isso é uma coisa que eu li há um tempo atrás, faz um tempo, em que é interessante, o autor estava falando que o Gary Gygax, quando ele criou um sistema de regras que meio que traz uma ambientação, traz uma ecologia, uma demografia embutida. Então, por exemplo, se você pegar aquelas regras e, sei lá, jogar num simulador e começar a espalhar, você vai ter uma divisão de classes e de raças de determinado jeito. Ah, por que tem pouco mago no mundo? Ah, cara, olha só. Mago não faz nada. Nos primeiros níveis ele é bucha de canhão. Ele só vai conseguir fazer alguma coisa quando chegar, sei lá, quinto, sexto nível. Quem é que chega nisso? Isso justificava porque que tem pouco mago. E, tem pouco, sei lá, paladino. Acho que foi ele que criou o paladino, não tenho certeza. Acho que o paladino veio no suplemento de Greyhawk, não tenho certeza. A própria coisa da raça classe, elfo. Elfo o quê? Não, é elfo. E anão. Anão o quê? Não, é anão. Isso aí, o que significa? É que não é que todo elfo é um guerreiro mago. Significa que os elfos que você vê por aí são guerreiros magos. Significa que é uma raça insular, eles não aparecem muito. Então, tem uma história embutida. Então, as regras de D&D, se você, sei lá, jogar no simulador e mandar ele expandir, ele vai gerar uma realidade ali demográfica, sei lá.
Não vai quebrar, né?
Ele vai gerar uma... Não sei se quebra, mas ele vai gerar uma certa proporção de raças, de classes. O Giga, se ele gostava muito de fazer essas coisas, ele tinha descrição dos monstros dele, que é coisa dele. Que era coisa assim, você lembra disso nos livros dos monstros? Ó, no lair desse animal tem uma chance de tanto de ter filhotes. Se tiver filhotes vão ser, sei lá, 2d6. Se tiver, vai ter adultos, 1d6. E por aí vai, ele fazia toda essa... fazia essa estatística, essa matemática e colocava sei lá, um tipo de simulacionismo, né? Que ele queria. Acho que ele tinha esperanças, quase como assim, ó, gente, agora joga assim que você vai, que vai funcionar. Se você fizer desse jeito, vai tudo dar certo e você vai gerar um ambiente. Né? E Greyhawk faz isso. Greyhawk faz isso. Por isso você tem mais humano.
O Gary Gygax saiu da TSR em 86. A TSR ainda assim pegou e desenvolveu o Greyhawk Wars, mas ela já estava lá em declínio até que ela quebra em 1995 e vai, decreta oficialmente a falência em 1996. E como é o mundinho queridinho do Gary Gygax, muita gente achou que o Greyhawk estava fadado ao esquecimento. Quando surgiu lá no 2000 a terceira edição, existia promessas de Forgotten, de mundos que seriam aos poucos reapresentados. Primeiro, que um medo muito grande em não cometer a mesma falha do AD&D segunda edição, que é fazer com que o seu próprio jogo se fracione em microfacções e no final você tenha um cara que é seu cliente, mas que você só compra X livros e não compra os outros, né? Então, a princípio, o Greyhawk não ia voltar, mas de uma hora para outra, cara, que raios de história é do Living Greyhawk? A influência de tentar transformar o que acontecia nas mesas de jogo numa lore dentro dos livros é uma coisa que já existia. Se eu não me engano, o Dun Kelzan lá, o presidente dragão eleito no Shadowrun, foi uma coisa que aconteceu numa Gen Con. Você tinha também eventos do Legend of Five Rings, que na época era só card game, mas que quando dava atenção aos campeonatos, né, o que a galera, o que as massas jogavam, reverberava sobre o cenário em si. E o Greyhawk, que ainda não tinha livro, não tinha caixa, não tinha nada, mas tinha uma campanha viva.
A terceira edição, cara, virou tudo do avesso. E foi legal que a gente viveu isso, né, em loco, né, cara? A gente viu a coisa aparecer e vir. As pessoas não fazem ideia. O pessoal hoje em dia vê, você pega aqui, joga o D20... a Armoclass progressão positiva, não tem taco, né? Então, Armoclass positiva, rola o dado, nível de desafio, você tem essa multiclasse onde você vai, né, encaixa bonitinho uma em cima da outra, uma classe em cima da outra para fazer multi. Coisas assim que hoje em dia são padrão, foram revolucionárias na época, foi um troço assim que virou tudo avesso. Não é à toa que só se falava, durante alguns anos, só se falava em D20. Ele meio que tomou de controle. E outra coisa que eles aprenderam também, que a terceira edição trouxe, foram dois aprendizados. O primeiro, não vamos mais fragmentar nossa clientela, né? Não vamos competir com a gente mesmo. E a segunda é o seguinte, ó, vamos abrir para geral, vamos fazer OGL, vamos fazer o pessoal trabalhar para a gente, entendeu? Porque, claro, eles tinham um entendimento na época de que, liberando as regras, liberando geral, o pessoal ia fazer aventura, ia fazer suplemento, mas a galera sempre iria voltar para o livro básico, sempre iria preferir a versão, entre aspas, oficial. Com o tempo, as pessoas foram entendendo o sistema e não, cara. Lançaram coisas que se sustentavam por conta própria e, ó, não preciso mais de você, D&D. Né? O OSR nasceu daí. O pessoal falou, e se a gente fizesse regra ao invés de só fazer aventura? E será que dá? Vamos testar. Testaram, pá, acho que foi com um suplemento chamado Osric. Testaram, funcionou? Funcionou. Então vamos agora fazer livro básico, gente. Né? Se bem que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi com o Castles and Crusades. Foi a primeira vez que eu, pelo menos, tive contato com essa ideia. Pô, vamos usar o OGL para fazer um livro básico.
Cara, quando eu peguei o D&D de novo.
Porque o Castles and Crusades é o AD&D primeira edição. Inspiração dele é a primeira edição. Foi a primeira vez que eu vi e falei, gente, dá para fazer isso? Eu não tinha pensado nisso. Cara, pegaram e fizeram um livro de regra. Então, a terceira edição, ela traz essas duas grandes revoluções. Eles liberaram geral, porque a TSR, uma coisa que a gente não falou, é que ela era, assim, braba para perseguir gente que lançava coisa...
Eu ia falar isso.
O sistema deles, cara. Isso. Lembra do Boliates?
Aham, da Mayfair.
Boliates.
Anos e anos de guerra. Aquele livro de anjos e demônios.
Sim.
Que, pô, fez um sucesso. Se não nas minas, todo mundo comprava, porque era um...
Uhum.
Era D&D e era hardcore.
Era hardcore, era para adultos, entre aspas, assim. Tudo que o D&D não podia fazer, tudo que a sua mãe achava que o D&D era, essa linha Holy Age fazia, entendeu? Era bem barra pesada e o pessoal mal. E a TSR caía em cima.
Tanto que...
Eles pararam com isso.
Não, depois de anos de briga, sabe como é que eles fizeram? Eles compraram a Holy Age da Mayfair. Foi só assim que acabou.
Mas na terceira edição, eles aprenderam. Falou, não, vamos liberar pra galera, libera, porque a gente cria um padrão e o pessoal vai, você... Né, oxigena o mercado, aumenta a quantidade de gente jogando, as pessoas vão naturalmente jogar com a gente. Foi uma ideia interessante, inteligente e que mudou tudo, né?
Antes de virar um problema e das pessoas entenderem que dava para jogar sem ser com D&D, eles precisam monopolizar o mercado de um jeito.
Total.
Só, e o problema é que o D&D... Agora, na quinta edição, né? Meio que conseguiu fazer...
E o problema é que o D20, ele não é tão genérico quanto ele diz que é. Você não consegue fazer qualquer coisa. Só que era o que todo mundo jogava. E o pessoal começou a fazer ficção científica, super-herói, tudo usando ele. E aí é complicado. Tem coisa que simplesmente o D20 não dá. Mas eles, quando lançaram a terceira edição, eles tentaram fazer uma coisa assim, back to basics. E aí trouxeram o Greyhawk, né? E aí tinha um livro, que era de Greyhawk, que eu tive, que era sei lá, era um dedo de grossura, capa mole, né? Mas que era o Living Greyhawk, apresentando o mundo todo. Que era bem pesado de texto, ainda tinha uma carinha de estilo antigo de escrever, era bem denso. Eu achei muito legal, foi minha grande apresentação para o Greyhawk, foi ali, porque ali eu consegui pegar tudo resumido e ver qual era do mundo. E a ideia do livro em Greyhawk foi um troço assim de se elogiar, porque não eram só jogos organizados, não era só o que o pessoal fizesse, influenciava no lore do mundo. Eles tinham um controle regional, né, a nível de planeta. Então, se você estivesse jogando na França, você jogava em determinado país de Greyhawk, determinado lugar de Greyhawk. Você só jogava ali. Se você estivesse jogando na América do Sul, as aventuras eram em determinada região, as aventuras liberadas. Ah, você podia... Se você viajasse, fosse... Sei lá, vou tirar férias na França e jogasse lá, seu personagem podia ter viajado e você jogava lá. Aí você ia jogar aquela aventura daquele reino. Ah, não dava para jogar aventura de nível mais épico, dava. Se o seu personagem fosse de nível alto, você podia requisitar aventuras que tinham um alcance maior ou de outros lugares, porque afinal de contas seu personagem tinha um alcance maior. Era um lance de coordenação, de logística, que é impressionante, cara. Era tão impressionante, influenciou tanto, mas tanto, mas tanto, que quando chegava a hora da quinta edição, eles ignoraram tudo. O Greyhawk, que está no manual atual do Livro dos Monstros, não é o Greyhawk modificado pelas aventuras do Living Greyhawk. É aquele Greyhawk pequenininho, o primeiro que lançou, é aquele. Eles foram para lá. Eles pegaram aquele e falaram, gente, tá muito difícil, mexeram muita coisa, a gente não vai pegar todas essas modificações, não. A gente vai voltar para aquele original. E é dali que eles pegaram o Greyhawk que está no Livro dos Mestres. Né? O Living Greyhawk, depois, quando ele acabou, ele deu origem ao Living Forgotten. O Living Forgotten, ele veio junto com a quarta edição. Ele veio junto com a quarta edição e foi embora junto com a quarta edição. Mas ele pegou algumas coisas, ele não tinha mais essa coisa regional. Agora todo mundo jogava geral em tudo. E depois, quando o Living Forgotten acabou, entrou o formato atual do D&D, que eu não sei direito como é. Eu sei que tem um formato atual do D&D, que lida com essas aventuras oficiais e tudo mais. Mas o Living Greyhawk foi um troço impressionante. Impressionante. Não tive a oportunidade de jogar nenhum deles, mas eu fiquei sabendo. Eu acompanhava na Dragon, na Dungeon. Sempre tinha reportes, né, atualizando, dizendo como é que estava. Pô, isso era sensacional. Só faltou eles lançarem algum tipo de livro dando um resumão, dizendo o que aconteceu no ano, né? Tipo, Mistara fazia, o Wizards Almanac.
Quando chegou a quinta edição, praticamente não se falou sobre o Greyhawk até essa revisão do jogo de base, mas eu ainda cheguei a comprar os dois únicos aventuras de D&D que eu comprei. Uma foi o Castelo Ravenloft, o Curse of Strahd, né? Mas o segundo foi o Ghost of Saltmarsh, que é um cenário que se passa em Greyhawk, mas foi o máximo que eu pude encontrar. Eis então que a gente toma um susto, né? Quando sai agora o DMG, ele reapresenta o Greyhawk. O ano que ele sugere é 576, se não me engano é CY, né? Common Year. E ele apresenta meio que como os grandes vilãozões. Por um lado, os dragões cromáticos, que sempre foram uma ameaça bem grande dentro do mundo de Greyhawk. Você tinha o Yuuz, que a gente já comentou. Yuuz o Mal, né? Ele é conhecido como o Antigo, ou o Mal Antigo. Mas também outra presença que a gente não pode deixar de falar é o Templo do Mal Elemental, que também gerou um arco de aventuras. Se não me engano, o Templo do Mal Elemental foi publicado em 85, mas depois ele teve desdobramentos em outros pontos da história, né?
O Templo do Mal Elemental foi uma das aventuras que meio que codificou aventuras que vieram depois, com grandes cultos se pegando e tudo mais. Assim como a Tumba dos Horrores, ela meio que deu o template para essas aventuras, esses dungeons mega quebra-cabeça, assim, para literalmente desafiar o jogador, né? A Tumba dos Horrores é uma aventura, eu não joguei, mas o que se fala sobre ela é que ela não é tão dependente de nível de personagem, não. Que, teoricamente, o personagem de nível mais baixo consegue sobreviver a ela desde que a pessoa seja esperta, seja safo, tome muito cuidado no que faz, faça as perguntas certas, tenha bom senso, o que é uma coisa complicada. Dá mais para aventureiro de D&D, né? O cara entra em D&D, ainda mais agora quinta edição, que o pessoal é super-herói. Pessoal, ó, eu posso tudo, eu vou tudo e vambora. A Tumba dos Horrores foi feita, mas a Tumba dos Horrores, a história que eu ouvi é que o Gary Gygax criou isso para dar uma lição de moral no filho e no grupinho do filho dele, se eu não me engano, que eles estavam poderosos e estavam naquela de, que vier a gente traça, a gente é foda, a gente faz de tudo. E aí ele fez a Tumba dos Horrores justamente para ensinar humildade para eles. Não sei.
Será que morreu geral?
Pô. Mas do jeito que eles estavam poderosos, cara, o pessoal ressuscitava direto.
Mas no DMG novo, você tem uma série de coisas do mundo. Você tem os dias da semana, os meses. Uhum. Para facilitar lá, o ano tem 360 dias com meses de 28 dias cada. E você tem uma apresentação legal das facções, né? Que também são importantes da gente destacar aqui. É um deles que a gente comentou por alto lá atrás, que é o Círculo dos Oito. Seria o Isso. Illuminati de Greyhawk?
O Illuminati. Esse daí, cara, eu só lembro da Irmandade Escarlate. Só isso que eu lembro de cabeça. Que são os magos maus. O pessoal fica pagando pau para os magos de Tai e de Forgotten. Antes deles tinha a Irmandade Escarlate.
Isso. Que eram daquela etnia Suloise que a gente comentou antes. Que está associada à criação do deserto de cinza. Ele tem um líder lá que é o Pai da Obediência, que é Corenf Zan. Ele é um dos grandes inimigos clássicos do cenário, junto com os seguidores do Yuuz. Mas tem também a galera do bem lá, você tem aqueles cavaleiros da vigília, da guarda, que também tem uma influência grande dentro de Greyhawk. Mas tem outros, tem a Ordem do Heart, que não é coração, é H-A-R-T. É um mundo muito vasto. Aqui a gente está só tentando dar uma arranhadinha por alto. Mas agora, você, pelo menos se você tem os livros recentes, já você vai conseguir pegar também. Até porque a construção ela é bem arrumadinha, mas é legal que você vê que no final também tinha essa baguncinha lá atrás, né? No começo, se eu não me engano, ele usava os deuses nórdicos e gregos e Danes, mas diferente do Mystara, que simplesmente fagocitou os deuses de nórdicos, uma hora ele parou e falou, não, vou fazer aqui os meus deuses mesmo.
Isso.
E aí, o Neru, que era um mago, virou um deus também. Eu lembro que tinha também o Obad-Hai, Ula, o próprio Vecna, né? O Whispered One, a necromancia. De todos os mundos, eu acho que talvez eu desse uma atenção menor ao Greyhawk. De todos que a gente fala aqui, eu não sei, talvez rechaçasse mais. Se não fosse pelo fato de que a história dele, assim como Mystara, são muitos que suas histórias são intimamente ligadas à criação. de Dungeons and Dragons. Então não é à toa que a gente ia começar aqui por esses dois universos.
É, o Greyhawk tá tão entranhado no sistema que talvez por isso a gente não dava atenção, né? Na verdade, a gente já estava falando dele, mas você não dá atenção porque ele tá, te normaliza automaticamente, né? Quando a gente está falando do sistema, automaticamente a gente está falando dele. É uma pena porque ele no nível do mestre, eu acho, espero que eu esteja errado, mas eu acho que a Wizard não vai lançar mais nada de Greyhawk. Acho que ela colocou o Greyhawk ali, além da nostalgia, só para te dar um exemplo, te dar uma base, assim, ó, você mestre que está começando, você quer ter um ponto de partida para você não sair do zero? Usa isso aqui. Coincidentemente, esse mundo aqui é o primeiro mundo nosso, super famoso, usa ele. Porque eu sei que esse ano agora está anunciado vários livros de D&D, eu sei que está anunciado de Forgotten, tem uns dois livros de Forgotten, se eu não me engano, para vir, acho que tem um de Eberron, e é isso. Greyhawk não. Então, eu acredito que Greyhawk, infelizmente, deva ficar só no livro do mestre, que é uma pena, porque é um mundo que tem cara, entendeu? Ele é um mundo de Disneyland, mas, de novo, a gente já pegou agora a diferença dele para Mystara. Ele é um mundo que você vai jogar meio que o padrão, você não vai mexer muito as coisas, né? E você pode botar quase qualquer coisa que você quiser, você pode sair do livro básico, né, do livro do jogador, e ir para ele, você vai jogar, mas ele tem uma cara. Talvez até ele saia da coisa de mundo de Disneyland só porque... Né? Ele não tem muito lugar temático que eu lembre. Não tem a Terra dos Piratas, não tem a Terra dos Dinossauros, eu acho. Também não sei, não vou botar a mão no fundo.
Não, eu acho que essa acaba sendo a grande vantagem dele, porque se você tem uma referência de civilizações históricas, esse é um filão que o Mystara já cobriu, já fez isso total. Muito bem. E se você tentasse replicar, você só ia acabar criando mundos ainda mais parecidos. Por isso que, então, o nosso segundo mundo foi Greyhawk. Quero muito agradecer ao André por mais uma jornada aqui comigo. A gente ainda não decidiu qual vai ser o próximo episódio, mas isso vai acabar ficando surpresa para vocês. Queria agradecer ao ouvinte que está acompanhando a gente. Essa é uma série que está sendo feita com muito carinho para vocês que deram o retorno pedindo para que o André voltasse para poder estabelecer esse resgate do passado. Então eu queria, agradecer você, André, e deixar o microfone para você passar o seu recado, o que você quiser.
É nada, eu só agradeço pela chance da gente poder falar dessas coisas, falar de RPG, falar de fantasia, é sempre um prazer. Ainda mais falar de história, né, da RPG, que é uma parte que a gente gosta também.
Isso aí, a gente fica às vezes muito presos a sistemas, regras, mas esse lado de contar histórias e de preservar tradições também tem um lugar forte no nosso coraçãozinho, né? Cara, de novo, André, muito obrigado. Vou pedir para você despedir da galera, que eu dou tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, gente. Obrigado por estarem ouvindo e fiquem de olho que vai vir coisa boa por aí. Se vocês viram os mundos que a gente falou antes, já imaginam o que pode estar vindo por aí, né? O que está sobrando do que a gente falou. Tem coisa interessante para mim.
Acompanhem a gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço, galera.
Tchau, gente. Até mais. Até breve.
Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.